É, nós estamos de volta, 8 horas e 8 minutos. Antes da gente passar aqui a conversar com o Dr. Zirkot, especialista em pequenas e médias empresas, eu quero falar para você hoje as principais notícias para que você possa ficar muito bem informado. Quarta-feira, 13 de dezembro, as atenções estão lá em Brasília, como sempre, né? Voltadas para o Supremo nesta quarta-feira. A sessão na corte será iniciada pela manhã e tem na pauta julgamentos polêmicos. Um deles opõe o Ministério Público e Polícia Federal. E a ação da Procuradoria-Geral da República pede que a Polícia Federal seja proibida de negociar delações premiadas em mais um capítulo da disputa de poder entre os dois órgãos na Lava Jato. Os ministros do STF também podem analisar aí pedido para suspender o andamento da denúncia por organização criminosa contra núcleo do PMDB. Já no Maracanã, o Flamengo enfrenta aí o Independiente da Argentina pela final da Copa Sul-Americana. O rubro-negro perdeu o jogo de ida 2-1 e agora precisa vencer por 2 gols de diferença para levar aí o título e também ser campeão aí, né? Mais um campeão brasileiro. Ontem o Grêmio já passou. Doutor, muito bom dia. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Milton. Tudo bem?
Brasília está pegando a guerra lá, né? A onça está sendo puxada dos dois lados.
Brasília agora daqui para até as eleições, né, de 2018, deve ser um local bastante efervescente, né? Porque tem muita decisão a ser tomada, né? E interessante também é que abril deve ser uma data importante, porque você tem aí alguns candidatos, né, à presidência ou outros cargos que tem que se indisponibilizar com o mandato público atual. Isso pode ser, para nós, pode ser muito significativo, né? Por exemplo, o senhor Meirelles, né, o nosso ministro da Fazenda, que tão bem vem conduzindo aí as contas públicas e trouxe de novo o Brasil para os trilhos, né? Provavelmente ele vai ser candidato, né? Vamos dizer, não sei se é o que ele será candidato, se ele vai ganhar ou se ele vai perder, não me cabe julgar. Mas se ele for em abril, ele tem que sair, né? Então, vamos dizer, deixa o Ministério da Fazenda.
O Vinícius mandou uma mensagem agora falando: se ele for vice, ele é eleito, porque o Brasil faz tanto tempo que entra um e o vice que fica, né, no lugar. Então, se sair vice, ele tem chance.
É verdade. Eu acho que pela primeira vez vai ter que se dar atenção ao vice, né?
É, porque, né? Tá certo. Doutor, a semana foi boa? Tranquila a semana pro senhor?
Tranquila. Então, hoje bastante ainda.
Tá certo. Hoje nós vamos falar então de um tema, né? O ouvinte quer saber aí, a pronúncia é T-I-R, é TIR?
TIR.
Então, voltamos ao tema, né? O senhor poderia explicar então o que é a TIR?
Bom, as perguntas estão ficando mais sofisticadas aqui.
Os ouvintes estão atentos. Os empresários estão nos ouvindo e mandando aqui as questões.
A TIR é uma taxa de retorno sobre o investimento, né? Então, ela pode ser calculada de diversas maneiras, né? Mas basicamente, na SHP-12C, essa maquininha que o pessoal usa, né? Ele tem uma tecla lá que chama IRR, que é Internal Rate of Return, que significa, né, taxa interna de retorno, né? Ou tem também um cálculo similar, que é o YTM, né, que é o Yield to Maturity. Essa é mais usada, é o mesmo conceito da TIR, mas é mais usado para cálculo de renda fixa. Bom, trocando isso aí em miúdos, né? Na prática funciona assim: se você for a um banco, por exemplo, e colocar lá, vamos dizer, o seu rico dinheirinho lá, o banco vai te dizer: olha, se você deixar esse dinheiro aqui por um ano, né, esse recurso por um ano, eu vou te pagar, vamos dizer, 5%, né? Então, se você investiu R$100 mil, você vai ter R$105 mil no final do ano. Como a inflação está girando aí em torno de 3%, na verdade você vai ganhar R$2 mil. Então, vai ganhar 2%, significa que você vai ganhar, você vai chegar no final do ano com R$102 mil. Então, a TIR, ele fala o seguinte: tá bom, se você não investiu dinheiro no banco, você vai investir no quê? Ah, vou investir no projeto A, no B, no C, na empresa, vou comprar um terreno, vou fazer isso. Isso vai te dar mais ou menos do que esses R$2.000 que você vai ganhar no final do ano. Então a TIR serve para isso, é uma taxa interna de retorno para calcular se aquele projeto que você entrou foi bom ou não, sempre com uma referência, e normalmente a referência é a referência bancária, né? Pode ser outros, você pode ter dois projetos também para investir. E aí você, para escolher entre um projeto e outro, você também deve calcular a TIR.
Tá, o senhor falou, data presente, seria já tudo atualizado? Todos os...
na verdade é assim, o que acontece, né? Os economistas fazem o seguinte, eles... Como esses cálculos, vamos dizer assim, não são em datas coincidentes, então, por exemplo, você investe R$100.000, né? E você fala, não, eu vou comprar um automóvel e vou trabalhar para o Uber, né? Tá bom. Então, e como é que você vai ter essas receitas? Então, no final do mês, você soma lá, eu tive, não sei, R$4.000 de receita, mas eu gastei R$2.200, vamos dizer assim, de manutenção do veículo, com combustível e tal, me sobrou R$2.800. Uhum. Então, você vai colocando aqueles R$2.800 todo mês, aí chegou no final do ano, você fala, bom, eu ganhei ou eu perdi dinheiro? Né? Porque meu carro não vale mais R$100.000, agora vale, não sei, R$70.000. Né? Então eu perdi 30 de desvalorização, mas eu ganhei 2.800 por mês e tal. O que eu fiz? Você não pode simplesmente fazer uma conta. Vale 70 e 2.800 vezes 12 e tal, deu tanto. Não é essa a conta. Os economistas, o que eles fazem? Eles usam o que eles chamam de VPL, né? Valor presente líquido. Traz tudo para uma data única, né? E soma-se esses valores. O fato de você trazer para uma data única exige que você, por exemplo, você tem quanto você desembolsou, quanto você investiu e quanto você recebeu. Né? Então você tem esses dois parâmetros. Quando você traz tudo para uma única data, onde você vai somar laranja com laranja e banana com banana, você descobre qual foi essa taxa interna de retorno. Por isso, vamos dizer assim, os cálculos são sempre feitos numa única data de referência. Né? Basicamente, o VPL ele é fundamental porque ele permite... Porque senão você somaria, por exemplo, eu ganhei X nesse mês, ganhei Y no mês que vem, você soma os dois, mas não é assim, você não pode somar os dois, porque você não está na mesma data de referência.
Entendi. Bom, isso já está dizendo, então, uma outra perguntinha aqui é como calcular a TIR, né?
Calcular a TIR, olha, eu vou... Quando eu tinha mais cabelo e menos peso, vamos dizer assim, né? E fazia isso na unha, e você pode fazer isso na unha, é bastante trabalhoso. Não é complexo, mas é trabalhoso, porque você tem que pegar cada valor lá na frente, seja ele de despesa, seja ele de receita, e vim trazendo mês a mês até a data de hoje. Né? Isso na mão é chato de fazer, trabalhoso. A segunda maneira que você tem é usar essa maquininha financeira, aí, a HP12C. Você entra lá com os dados, né? Tem lá os dados, você pode entrar até com dados diferentes, porque você pode, por exemplo, receber 2.800 no mês, no outro mês recebeu 1.500, no outro mês recebeu 4.000, quer dizer, são os valores distintos, né? Não são os mesmos. E vem trazendo para a data atual. Esse cálculo é muito simples de você fazer na HP, desde que você entre com os valores corretos. Em segundos você tem esse, ou milissegundos ela te responde qual é a sua taxa interna de retorno. Só que, por exemplo, esses dados podem ficar muito mais complexos do que isso. Você pode ter uma lista, se você tem uma empresa, por exemplo, você pode não ter tão poucos valores, um valor, dois valores por mês, você pode ter centenas de valores por mês, centenas de notas fiscais, né? Tanto de despesa como de receitas. Então, aí, uma terceira maneira é você usar uma planilha dessas Excel, que também ajuda muito, né? Então, é mais fácil de você conferir e tal, do que na HP12C, que você tem um único visor, né? E uma quarta maneira que as empresas que têm um pouco mais de musculatura usam é você ter realmente um programinha lá que eles desenvolvem internamente, onde fica registrado quem entrou, como entrou, com que dado entrou e tal, quando o cara faz o login, né? Então fica marcado lá, o funcionário tal fez esses dados e tal. Então é muito importante que você faça o cálculo da TIR, né? Porque às vezes você conversa com um empresário, ele fala, não, eu ou mesmo, por exemplo, esse motorista da Uber, né? Eu vou arriscar. Hoje não tem espaço para ficar arriscando se você pode fazer o cálculo se você vai ter ou não lucro, né? Porque aí chega no final de 6 meses, por exemplo, trabalhando no Uber, você vai falar assim, pô, mas eu não ganhei nada. Eu vivi esses 6 meses. Não, você viveu, você comeu um pedaço do seu patrimônio, né? No primeiro mês você comeu as duas portas do veículo, no outro mês você comeu o motor, no outro mês não sei o quê, e trabalhou 6 meses para o Uber, né? E não teve lucro. Assim ocorre, às vezes, com empresários com valor, com mais musculatura. Às vezes o fulano fala, não, vou construir esse predinho aqui porque vou ganhar dinheiro, né? Porque você fez o cálculo da TIR, né? Você sabe se, em comparação com as taxas de mercado, esse retorno é interessante ou não, é maior do que a TIR, né? Enfim, basicamente é isso.
Tá certo. Bom, e o senhor falou, e aí o ouvinte quer saber, existe, eu acho que o senhor falou, por tabela, alguma coisa, mas a fórmula para esse cálculo, existe alguma
fórmula? Existe a fórmula, sim, é. Existem fórmulas, né, vamos dizer, então o que acontece na HP 12C que você pode comprar aí por, né, se você usar essa comprar até pelos aplicativos, né, aí você vai te custar aí, sei lá, R$50 uma maquininha dessa que você pode usar no celular. O único problema é que, vamos dizer assim, você precisa conhecer a fórmula, né? Você tem que... A HP 12C, inclusive, ela vem com um manual, né? Falar, você, eu quero calcular a TIR, né? Então, lá vem. Ah, então, você entra pelo menos com o valor do desembolso. Quanto que se colocou? E, às vezes, você não coloca só em dinheiro. Você coloca em equipamentos, né? Você, comprei computador, comprei não sei o quê, aluguei a sala, vou trabalhar com uma função tal. Então, você teve um desembolso. Ah, quanto que me rendeu no primeiro mês? Ah, rendeu tanto. Em relação, e no segundo mês? Tanto, mas tanto despesa e tal. E aí você vai colocando esses valores na HP 12C. Tem lá a tecla... inclusive na HP 12C tem duas maneiras de fazer. Quando os valores são muito simples, ela te dá lá uma traquinagem lá de você entrar lá e tal. É quando os valores são constantes, né? Por exemplo, todo mês R$1.000, então não tem muito sentido. Agora, por exemplo, um mês é R$1.000, outro mês é R$800, outro mês é R$1.500, aí você vai entrando com esses valores e ela vai te falar no final, fala, olha, então a sua taxa interna de retorno, vou te dar um exemplo. Vamos supor, você coloca aqui, vamos pegar aqui na maquininha, você coloca aqui, você me empresta R$2.000. Então eu ponho lá, né? O valor presente é R$2.000. E você fala para mim, não, eu quero receber 7 parcelas de R$500 por esse empréstimo que eu estou te fazendo. Tá bom, aí eu coloco lá, R$500 é a parcela, que é o PMT, N é o número de vezes, que são 7 vezes, tá certo? E peço para ela calcular a taxa interna de retorno. Isso vai dar 16,33%. Então, você ganhou 16,33% em cima do...
Muito bom.
Muito bom. Mas, por exemplo, se você estivesse na Argentina, talvez não fosse tão bom. Porque você fala, bom, ganhei 16%, mas a inflação em 7 meses foi
20%. Aí já comeu
4%. Comeu 4%, entendeu? Essa é a conta. Entendi. Então, você fala, bom, e se eu tivesse colocado no banco, ele teria me pagado 22%.
Tá certo.
Então, depende de onde você está. Quer dizer, no Brasil teria sido um bom negócio, 16%.
O ouvinte quer saber se essa fórmula está no site do senhor, lá no Dr. Zil.
Então, eu estou fazendo o seguinte, eu estou organizando lá uma área lá que de técnicas e ferramentas, porque algumas perguntas que vêm dá para desenvolver,
entendi,
por exemplo, isso como uma ferramenta para o pessoal usar. Entendi. Então, criei lá numa aba no blog chamada Técnicas e Ferramentas. Então, eu coloquei aquela parte que nós conversamos, certo, semanas anteriores sobre como calcular o fluxo de caixa tal. Estou colocando agora, então, a parte da TIR, né? E estou colocando uma aba lá para, como se fosse uma ferramenta disponível aí gratuitamente para os seus ouvintes.
Tá certo, doutor. Vamos falar da porteira para fora, 28?
Vamos lá.
Bom, o senhor, primeiramente aqui, chamou a minha atenção, claro, né? Não só minha, todos os ouvintes. O senhor quis dizer o seguinte, né? A pessoa, ela vai lá num cartório para reconhecer alguma coisa, ela tem que pagar estacionamento, ela tem que pagar assinatura, tem que pagar... Qual é a mecânica dessa introdução? Porque depois aí o senhor falou de Israel, que está em evidência, inclusive Israel, né? Está em evidência.
Verdade. Não, então, essa primeira parte é o seguinte, eu acho que nós temos que... Eu me lembro do ministro Beltrão, né? Que vamos eliminar a burocracia no Brasil, né? Mas... Nós estamos já no ano 2017, entrando no ano 2018, né? Então você tem que ir ao cartório e dizer assim, eu sou eu, né? Ou você é você, não sei. Comprou lá um veículo, né? A gente sabe, por exemplo, que, vamos dizer, a grosso modo, a quantidade de veículos vendidos no Brasil aí, novos, são em torno de 2 milhões e meio, algo do gênero. Mas a quantidade de veículos usados vendidos no Brasil está aí na faixa de 13 milhões, né? Então você pega, por exemplo, 13 milhões de transações, pegando um item básico, né? Porque eu citei na matéria, né? Todo mundo tem que ir ao cartório, reconhecer firma que aquele veículo é dele, né? Assinar lá um livro, pagar não sei quanto paga lá, não sei, uns 10 reais, não sei, alguma coisa assim, né? Perder lá 2-3 horas de trabalho, né? Estacionar o carro próximo na redondeza, um mau estacionamento, né? Para dizer 13 milhões, vamos dizer, se você multiplicar isso, se o cara gastou, não sei, se gastar R$50 cada um para fazer essa operação, R$30 cada um, imagina isso quanto não vai dar, né? Então, vamos dizer, hoje no século XXI é no mínimo relinchante, né, você ter que fazer isso. Só faz bem para o dono do cartório e para o dono do estacionamento, porque, na verdade, hoje você tem, né, estamos falando em blockchain, em Bitcoin, né?
Bitcoin, então,
na verdade, o negócio está todo aí informatizado, né? E você tem que ir lá presencialmente até o cartório e falar, eu sou eu, né? Eu acho que é triste, eu acho que, vamos dizer assim, o Brasil paga uns custos que encarece e não deveriam
existir. Mas a informática, né? Diz que acabar com o papel aumentou mais o papel.
Mas o controle é muito maior, né? Vamos dizer, a gente hoje, vamos dizer assim, o nível de informação que você tem também é muito maior, né? Então você... Você tem dados aí, informação muito mais ricas, né? Agora, com relação a Israel, isso, eu comecei...
A segunda parte.
Eu comecei lá semana retrasada, né? Comecei lá com... É a segunda parte, né? Que eu estou escrevendo, né?
Isso.
Falando um pouco de Israel, para tentar chegar nesse imbróglio que nós temos aí hoje, lá na Palestina, né? Tentar ver se a gente chega numa conclusão. Eu realmente não sei qual que seria a solução... Eu estou tentando, trouxe lá desde Adão e Eva, né?
A matéria tem que ser muito minucioso, porque é um assunto bem polêmico, né?
Além de ser polêmico, vamos dizer assim, você tem alguns ingredientes que, vamos dizer assim, foram colocados a semana passada pelo senhor Donald Trump, né? Reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel, né? Um assunto que vem sendo discutido aí há décadas, e passando por cima de todo o posicionamento da Jordânia, da Palestina, né? Então, colocando aí mais uma variável, um complicômetro nessa solução já bastante tensa, né? Porque além dos governos lá, você tem os grupos radicais, terroristas de cada país que também não concordam com seus próprios governos. Então, vamos dizer assim...
Isso que eu falo, é um assunto que vai dar muita porteira, Paulo. Muita porteira. Doutor Zé Lucas, Guadalupe. Ontem foi dia de Nossa Senhora Guadalupe, ela é a padroeira do México. O senhor tem algum comentário?
Padroeira do México?
Guadalupe.
Ah, sim, a padroeira do México, ela, vamos dizer, ela é a morenita, né? Teve uma aparição mariana no México, né? E ali tem hoje uma basílica, né?
Igual a Aparecida do Norte, seria mais ou menos.
Mais ou menos como a Aparecida do Norte. Então você tem a basílica, que é a basílica é sempre, a gente já comentou aqui, né? Sempre reservada ao Papa, né? E ali você tem a aparição da Morenita e tal, que é um pouco nessa linha nossa aqui, né? Mas por que que você está falando da...
Não, porque a gente viu em fé, falou em fé, e a gente viu ontem que realmente também a Guadalupe, né, nossa Guadalupe, ela é no México também bastante, o pessoal tem muita fé, né?
É verdade.
E eu vou encerrar o programa hoje com o Alexandre, que ele é um cantor popular do México, né? E essa música também fala de Guadalupe.
Eu acho que eu conheço a música, é linda a música, né?
Certo.
E fala um pouco da história de Israel, que é milenar, né? E que vem com... que é o local, Jerusalém é o local onde passaram os três maiores profetas da humanidade, né? Que foi Moisés, Cristo e Maomé.
Entendi.
Né?
E falar em Cristo, Maria também, tem tudo a ver com Natal, né?
E já estamos aqui, já estamos
esperando Natal. Nosso tempo já foi, um abraço.
Um grande abraço para você, Milton, e para os seus ouvintes também. Vamos em frente.
Tá certo. Vamos lá então.
Vamos com fé.
Olha, Alexandre Atia Maria, música linda, hein, gente? Música linda, doutor, sempre tem bom gosto.